Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido. E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco, da Gelox Fechaduras Eletrônicas e também da Natane Muniz.
E se você quiser fazer como a Natane e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast!
Eu não acredito que dá para mudar o mundo vendendo camisetas. O mundo todo é muita gente, mas que dá para fazer muita coisa levando a tal da responsabilidade social e ambiental a sério, isso dá. Poderia ser um lero-lero de marketing, mas desde que a Chico Rei surgiu em 2009, a ideia de causar impacto social a partir da venda de camisetas virou questão-chave para o negócio do cofundador Bruno Imbrise. 11 anos depois, tudo indica que a ideia criou raiz e se espalhou. Dos alunos da escola reformada no bairro de Juiz de Fora, onde fica a empresa, aos presos que trabalham no projeto de confecção das camisetas. Das pessoas com deficiência assistidas pela APAE, aos músicos beneficiados pela campanha das camisetas com a frase da música do Lenine. Graças à venda de camisetas, o mundo de muita gente está mudando para melhor. É claro que nenhum negócio sobrevive só de ideal. É preciso produzir itens bonitos, divertidos e com material de qualidade. Tem que dar conta de entrega rápida e, se possível, criar uma relação afetiva com o cliente. Os números da empresa mostram que esses mineirinhos parecem estar conseguindo seguir esse checklist. Já são mais de 1 milhão de produtos desenvolvidos, 3.700 cidades brasileiras atendidas e centenas de milhares de clientes, inclusive em outros países. Haja café para acionar os cérebros que fazem essa máquina girar. Nesses mais de 10 anos, foram 27 mil litros da bebida para dar conta de tanta criatividade. No Eu Não Acredito de agora, você vai saber como a Chico Rei, o monarca Francisco da Cavalaria, tem conseguido levar a sério seu slogan "Camisetas mudam o mundo". O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Eu quero deixar bem claro, inclusive, que esse programa não foi patrocinado, tá? A gente realmente convidou Bruno pra vir aqui gravar com a gente.
E também do professor Mauri.
Eu sou o cara que gosta de usar camiseta preta, armário da Turma da Mônica, sabe?
Com a participação do Bruno Imbrise.
O Chico Rei é o reflexo do que, de fato, nós somos aqui. Então vai ter tema que a gente não trabalha, porque nós não temos uma pessoa aqui que possa representar isso.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tatarkan.
E professor Mauri, aqui eu prometo, aqui eu cumpro. Vamos falar dos nossos queridos amigos da Gelox Fechaduras Eletrônicas.
Mas o que, que você vai apresentar hoje, seu Tatarkan?
É porque na semana passada a gente falou um pouco de como começou essa nossa parceria com eles. Mas talvez algumas pessoas tenham ficado chocadas na hora de ver o review, né? Ficou curioso, foi lá ver o review. Falou assim, nossa, mas é uma fechadura eletrônica premium.
Não, é robô. Custo o negócio, né?
E é caro, é óbvio, porque um produto premium, ele é normalmente mais caro. Mas foi o produto que eu escolhi pra Casa Geek e eu gostei tanto, coloquei na minha casa, o Mauri colocou na casa dele. E as pessoas aqui da equipe que chegaram a testar o produto também querem colocar na sua casa. Assim, todo mundo adorou.
Mas a Gelox tem uma gama de produtos pra oferecer para o povo.
Se você ficou curioso e às vezes olhou a Ébano 500 e falou assim, nossa, mas é um produto que não cabe no meu bolso, você pode ver outros produtos da Gelox. Eles têm produtos que partem da faixa de preço preço de R$700 e vão, obviamente, até seus R$2.300, mas todos com a qualidade e o acabamento que só a Gelox Fechaduras Eletrônicas tem. Por exemplo, na entrada, a gente tem a Gelox Ébano 600 Smart Plus. Essa fechadura tem uma cara muito parecida com a Ébano 500, que é o que a gente está usando, né? Muito parecida, e ela tem várias funções que são parecidas também, porque você pode controlar e abrir pelo aplicativo no celular, você pode utilizar senha, cartão, chave, mas o principal diferencial da Ébano 600 é que ela tem o recurso de enviar senhas virtuais, chaves virtuais à distância e ainda a possibilidade de controle através de um hub que tem acesso à internet. Então a fechadura fica conectada a um hub, né, que você pode adquirir separadamente,
que é um opcional.
E aí a partir disso você tem acesso de qualquer lugar do mundo à sua fechadura, inclusive podendo criar uma senha na hora e enviando. Por exemplo, chegou ali, sei lá, sua mãe na sua casa, ela não tem ainda,
não, Maurício, mas tem que ser mais chique.
Digamos que você tem uma casa na praia e aí você vai emprestar sua casa na praia, meu amor, pra algum amigo, ou fazer um Airbnb da vida.
E aí a pessoa chegou lá, o que, que você vai fazer? Você não vai entregar uma chave pra ela. Você vai simplesmente falar, ó, a senha de acesso é essa.
Você vai... Na hora.
Você libera pra pessoa o acesso.
Tem também a Ébano 300, que tem sim abertura por impressão digital, cartão e chave, mas que pra mim o ponto mais importante é a sua elegância, o acabamento dele. Extremamente elegante, Mauri, pra você colocar na sua casa, no seu apartamento.
Realmente é aquele tipo de fechadura que as pessoas olham e falam, meu Deus, que bonito esse negócio.
E todas essas fechaduras são de embutir pra garantir, além do conforto que a gente espera de uma fechadura eletrônica, também o ponto principal, que é a segurança.
Mas esses são apenas alguns modelos que a Gelox Fechaduras Eletrônicas pode te oferecer. Como o Tato disse, tem modelos que partem de R$700. Você pode conhecer todos os modelos no site deles,
que é g-lox.com.br. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição e você pode também seguir eles no Instagram, Gelox Fechaduras, tudo junto. Mas eu recomendo que, além de tudo, você veja o meu review feito de coração sobre a Ébano 500, que é o meu modelo favorito no mundo inteiro.
Mas posso te dizer que eu acho que é mais da hora de tudo isso, tá?
Porque,
além do conforto, da segurança, é que é uma empresa brasileira, ou seja, você vai ter suporte de uma empresa brasileira com produto que você comprou.
E especializada nisso.
Então vai lá, acesse g-lox.com.br.
Professor Mauri, tem uma coisa muito da hora que eu já falei no saque, mas que muita gente talvez não tenha percebido, porque não falei aqui no Não Acredito.
Que absurdo esse, fala no saque, não fala no Não Acredito, Tato.
As pessoas às vezes não ouvem o saque, não sei o que tem na cabeça das pessoas.
Que absurdo é esse.
Mas o ponto é que eu participei do podcast Vai Passar.
Olha só, mas que podcast é esse?
Podcast Vai Passar é um projeto sobre desabafos na quarentena. Assim como o Quarentenados é o nosso exercício semanal de saúde mental, que não teve na semana passada, mas porque a gente precisa de saúde mental também.
Sempre.
O Vai Passar é um projeto diário e colaborativo. Inclusive, você também pode, assim como várias pessoas, mandar o seu desabafo pro Vai Passar.
É, olha só, Itato Tarkan mandou a sua contribuição para esse projeto maravilhoso, encabeçado por aquele lindo princeso lá.
Mas tem uma coisa muito diferente no Vai Passar que eu participei.
Por quê?
Porque o Vai Passar do meu desabafo é, na verdade, um piloto de um episódio de um outro conteúdo da Rede Geek que nunca foi ao ar.
Oh, foi produzido piloto, mas o projeto não foi pra frente e parou somente no piloto.
Exatamente.
Que loucura.
E ao invés de guardar na gaveta e não compartilhar com ninguém, nós colocamos no Vai Passar. Então, se você quer ouvir o meu desabafo e matar a curiosidade pra ver como que é esse piloto proibidão da Rede Geek, vai lá. É só procurar no seu agregador favorito, Vai Passar.
O episódio do Tato foi do dia 10 do 9, hein?
Ah, é importante falar, né? Dia 10 do 9. Mas também pode procurar pro Tato Tarkan que você vai me encontrar.
Mas, ó, peraí. A gente já falou da Gelox aqui. Você já fez aí o seu alto jabá pro Sim. Vai Passar.
Nós temos o patrocínio e o apoio dos queridos amigos do Bradesco.
E os nossos lindos apoiadores. Mas não sei se vocês repararam.
Não sei!
Que o convidado dessa semana
é
Bruno Imbrise, que nada mais é do que o monarca Francisco, senhoras e senhores. também.
Que loucura!
Professor Mauri, estamos chegando num nível. E de verdade, eu fiquei muito feliz. E vocês vão perceber a nossa alegria de receber o Bruno aqui nesse episódio. Não só porque nós somos fãs da Chico Rei, mas também porque eles compartilham de vários valores que nós temos aqui no nosso conteúdo.
Então, Cavalaria, muito obrigado por ajudar na invasão bárbara. Nosso plano de dominação mundial já está acontecendo.
E quem sabe, depois de ouvir o Eu Não Acredito no Ar, o Bruno e o pessoal do marketing não se empolgam, né? Podemos fazer essa parceria aí. Preço promocional e permuta garantida.
É o que eu acho.
Mas vamos curtir o podcast, Tato? O que tem agora? O que tem agora? O que tem agora?
Agora tem podcast. 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 É?
Podcast.
Século XVII. Galanga, o rei do Congo, não conseguiu escapar dos portugueses ávidos por escravos. Foi capturado e trazido para o Brasil junto com sua família e parte de sua tribo, que não conseguiu escapar. A lenda conta que, durante a viagem, sua esposa, a rainha Djalô, e sua filha, a princesa Itulo, foram lançadas ao mar pelos marujos no meio de uma tempestade. O barco poderia afundar e eles resolveram fazer um sacrifício para que os deuses da tempestade acalmassem a ira do mar. É de se imaginar o desespero de Galanga ao testemunhar a cena. Apesar de todo o horror, ele e seu filho Muzinga sobreviveram. Em 1740, os dois desembarcaram no Rio de Janeiro. Rebatizado como Francisco, Galanga e seu filho foram levados para Vila Rica, atual Ouro Preto. Por muito tempo, Chico, como passou a ser chamado, trabalhou nas minas insalubres da cidade mineira. A lenda conta que Chico escondia ouro em pó nos cabelos. Ao fim do dia, longe dos olhos dos feitores, lavava a cabeça para recuperar o metal. Foi assim que o escravo juntou dinheiro para comprar sua própria liberdade e a do filho. Mas Chico não parou. De olho nas dívidas do patrão, conseguiu comprar a mina da Encardideira e, com o tempo, a alforria de outros escravos, muitos deles seus antigos súditos. Foi assim que Francisco voltou a ser chamado de rei. O garimpo ganhou novo nome, Mina do Chico Rei, e prosperou. Em 1785, Chico achou que era hora de criar um espaço para sua gente. Devotos de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e de Santa Efigênia, Chico e seus companheiros construíram a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Era ali que eles faziam suas festas, danças e cantos para louvar as suas protetoras. Assim nasceu a Congada, ou Congado, a festividade que até hoje é realizada nas ladeiras de Ouro Preto e em outras cidades do Brasil. Galanga, o Chico Rei, morreu de hepatite aos 72 anos. Seu filho assumiu seu lugar como rei do Congado e deu continuidade ao legado do pai. Todo mês de janeiro, nas solenidades do Dia de Reis, Ouro Preto homenageia Chico Rei. Apesar de não haver registros históricos que comprovem a existência de Chico, o fato é que essa figura lendária continua inspirando gerações e gerações na busca pela liberdade.
Professor Mauri, hoje nós vamos falar sobre camisetas?
Isso mesmo, seu Tatarkan, vamos falar aí sobre camisetas, sobre empreendedorismo, vamos falar sobre a indústria nacional, Tatarkan.
Olha só!
E você que está aí do outro lado, querido ouvinte, você vai se surpreender, porque temos aqui nada mais, nada menos do que ele em pessoa, o monarca Francisco, Tatarkan. Bruno Imbrise, é um prazer ter você aqui com a gente, muito obrigado por ter aceitado do convite.
Puxa, o prazer é meu. Como Monarca Francisco, como Bruno, como Chico Rei, bater um papo com vocês é uma alegria danada.
Seja muito bem-vindo, cara.
E já vou
começar, a gente já falou que você é um monarca, né? Mas, por favor, se apresente. Quem é você de fato, Bruno?
Pois é, sempre ligam aqui no Chico Rei e pedem pra falar com o Chico, né? Eu falo, caramba, pra se sentir rei, né? Tipo, Chico Rei, eu sou apenas o Bruno. Fui um dos fundadores do Chico Rei há 13 anos atrás. E de lá pra cá, eu acho que aprendi um bocado com essa história de empreender, de fazer camiseta. Sou apaixonado pela ideia de construir camisetas, construir relações, pensar na forma de se relacionar com o capitalismo mais consciente entre as pessoas que trabalham com a gente, entre a comunidade. Eu fazia faculdade de artes quando a Chico Rei começou. A ideia era produzir em larga escala o que era criado na faculdade. Não consegui formar, mas a Chico Rei cresceu bem, deu muito certo. Fui expulso por justa causa.
Ó, as grandes mentes, os grandes negócios começaram assim, né?
É, então, eu só não fui expulso da faculdade, mas é porque eu fui assim, mas eu insisti muito. Eu troquei de faculdade, eu demorei mais de 10 anos pra me formar numa faculdade que o trabalho era em grupo. Então eu também não tenho muita moral, tá, cara?
Pois é, eu até subornei alguns amigos, eles fizeram alguns trabalhos pra mim, mas no final eu tinha que apresentar alguns trabalhos sozinho, aí ficou difícil.
Sensacional. E Bruno, então começa explicando aí pra gente de onde veio essa ideia de criar a Chico Rei, né? Você falou que queria transformar, né, o que vocês produziam na faculdade ali em um produto final de verdade, mas a Chico Rei em si veio dessa ideia mesmo da universidade ou ela foi uma segunda ideia? Como que foi isso?
Quando você tá numa faculdade de artes, ao mesmo tempo que você conhece um universo infinito, você está muito limitado ali ao mercado, né? E aí, como que o mercado pode consumir o que a gente está desenvolvendo, o que a gente está produzindo aqui? E entrar para o mercado de moda era uma ideia natural para mim, porque minha mãe sempre teve confecção. Então, o cheiro da malha, o cheiro do tecido sempre me atraiu, mesmo que de forma inconsciente. Então, entrar para o mercado da moda era produzir em larga escala aquilo que a gente criava na faculdade. O desejo era falar sobre Minas Gerais. Puxa, como que eu posso falar sobre Minas Gerais? A única coisa que eu sabia até então era fazer ilustrações, era fazer as estampas da Chico Rei. Do mercado de moda eu pouco entendia. Pra falar a verdade, eu entendo nada até hoje. O que eu entendo. O que eu me propus a entender era justamente sobre gestão, sobre entender mais pessoas. Eu tava mais interessado em pessoas do que no mercado de moda, pura e simplesmente. Então, ir pra esse mercado, acabou que a gente, logo no primeiro ano, a gente chegou pro mercado online. Então, deixou de ser apenas uma empresa de moda para virar uma empresa de ideias. Hoje, a Chico Rei, a nossa base é a criação, é independente de que momento. Então, eu vou falar de criar uma camiseta, eu vou falar de criação. Vou falar em produzir, vou pensar numa nova forma de se produzir, uma forma inovadora de se produzir, de realizar a logística da empresa. Então, a arte, a criação, permeia a história da Chico Rei o tempo todo.
Muito legal. E aí, quando essa ideia, né, essa vontade de fazer a Chico Rei, ela surgiu, quais foram esses primeiros desafios, Bruno? Porque, sei lá, nós aqui também temos nosso próprio negócio, né?
Inclusive a rede que tem a mesma idade de Chico Rei, né?
É verdade. A gente sabe o quanto difícil é você, né, empreender, criar seu próprio negócio.
Até escalonar ele, né?
É isso aí, tornar ele viável, né? Tirar ele daquele primeiro fôlego, né? Dele parar de só dar gasto e começar a se bancar sozinho, né? Podia falar pra gente como foi esse desafio, né? Porque não sei se a realidade, pelo menos em Minas Gerais, é diferente de São Paulo, né?
Não, eu acho que é uma realidade quase nacional, né? Então, a dificuldade de se começar um negócio, a começar pela parte burocrática, já é gigante. Mas o início da Chico Rei era uma representação de liberdade pra mim, que era liberdade tanto criativa, tipo, pô, o que eu quero falar? Porque a gente considera a camiseta uma tela em branco, né? Como que eu posso me expressar através dessa tela em branco? O que eu posso dizer? E ao mesmo tempo, a busca da liberdade financeira. Eu queria ser independente, eu queria não ter essa conexão financeira com meus pais. Então, criar o meu negócio era a minha busca por independência também. Então, a grande dificuldade, sem dúvida nenhuma, nesse primeiro momento, era entender o negócio, como ele poderia me gerar grana, né? A Chico Rei, durante um ano inteiro, a gente vendia para multimarcas, a gente não estava no mercado online ainda. Nosso primeiro ano foi de multimarcas, eu pegava ônibus, ia produzir fazia em confecção e ia estampar a camiseta, levava pro lojista e aí ele vendia. Aí maravilha, não, porque eu passei um ano inteiro sem receber. Recebi, tomei calote todos os lojistas que me compraram no primeiro ano. E porra, eu acho que é meio óbvio que um negócio desse não vai dar pé, né? Não vai funcionar, um negócio que ninguém te paga. E ir para o mercado online também era a possibilidade de falar assim, cara, eu acho que essa pessoa vai me pagar, porque ela vai pagar com cartão de crédito, ela vai me pagar à vista, e isso vai dar pé de outra maneira, porque no mercado físico, com uma marca, porque a Chico Rei não começou não só com camisetas, a gente tinha toda uma linha de jeans também. A minha primeira sócia, ela fabricava, desenhava, construía peças de jeans que eram maneiraças, só que era pra loja física. E quando a gente foi pro online, a gente abortou essa ideia e fomos só com camisetas. A ideia de um negócio autossustentável, ela demorou alguns anos. Eu mesmo demorei tempos pra ter meu primeiro salário. Então eu tinha uma empresa que basicamente era um negócio que eu acreditava. Eu tenho uma visão muito mais pra frente do que pro presente, né? Eu tinha sorte, eu acho que isso é uma sorte de você poder pensar assim. Quantas pessoas de fato têm a possibilidade de pensar um negócio pra receber uma grana só depois? Essa não é a realidade nossa, né? Do nosso país. Então, durante alguns bons anos, eu tive uma boa parte do meu time, aliás, qualquer parte do meu time ganhava mais do que eu, porque eu não ganhava. E eu não me lembro, mas cerca de 3 anos depois que eu comecei, de fato, ter algum prolabore dentro da Chico Rei.
É muito louco que a nossa jornada também é muito parecida com essa, né? A gente demorou anos pra conseguir ter nosso primeiro prolabore, o garantir, né? Uma entrada mensal, né? Pros dois sócios, né? As pessoas que trabalham com a gente ganham mais do que a gente.
É, normal.
E é justamente, acho que isso faz parte até da nossa política de entender que o nosso negócio só consegue existir graças também ao trabalho dessas pessoas, né? Então, faz sentido elas estarem sendo remuneradas e nessa cadeia a gente tá ali por último, né? Acaba não tendo de jeito, né?
E depende pra que também você tá criando o seu negócio, né? Pra um retorno rápido. Eu repito, eu acho que é uma sorte a gente poder começar um negócio onde a grana pode vir depois. Eu tinha sorte de morar com meus pais, de ter uma estrutura bacana pra começar esse projeto. Então, eu acredito que a minha dificuldade, embora grande, tenha sido muito menor do que a maioria esmagadora das pessoas que começam um negócio hoje no Brasil, que precisa de fato ter grana no primeiro mês, cara. Senão, o cara não tem grana pra família.
Quando a gente tá trabalhando de uma forma que a gente não precisa necessariamente, a gente tem algum tipo de suporte, sustentação atrás, né? Você consegue reinvestir o lucro, reinvestir essa margem no seu crescimento pra deixar o negócio mais sustentável. Quem não tem essa facilidade, quem não tem esse privilégio, fica num cenário onde fica muito difícil de crescer, fica muito difícil de você vencer algumas barreiras. Com certeza isso impacta bastante, né?
Sim, a Chico Rei, na verdade, essa realidade de reinvestir, a gente trabalha com ela até hoje. A Chico Rei não tem investidores, nós decidimos por ter um investimento próprio, então até hoje o que a Chico Rei gera é para aumentar o nosso negócio, para ampliar ele, porque a gente acredita, acho que a gente tem um papo aí pela frente, eu certamente vou falar um bocado sobre o que a gente tem feito, mas é porque a gente acredita muito que o negócio Chico Rei é muito bacana para as pessoas envolvidas, para a comunidade, para o nosso cliente, então a gente quer que essa parada seja gigante, sabe? A gente quer não só ser líder nacional, a gente quer ter uma representatividade aí no mercado mundial, porque a gente acredita muito nessa fórmula de empresa.
E eu acho que isso representa muito também do que a gente faz aqui, né? São mercados completamente diferentes, mas a gente também cresceu, se desenvolveu, nosso negócio é todo nesse bootstrapping, né? Todo construído no bootstrapping, porque a gente realmente acredita que tanto o conteúdo que a gente produz para as pessoas gera um impacto muito positivo, quanto a maneira como a gente trabalha com as pessoas à nossa volta, a gente acredita que essa é a melhor forma da gente construir o que a gente quer para nossa história, né?
E a Chico Rei, ela começou com você, você falou que tinha uma sócia, e hoje quantas pessoas fazem parte da equipe Chico Rei?
Hoje somos quase 110 pessoas trabalhando na Chico, porque a Chico Rei, basicamente, a gente verticalizou toda a nossa produção. Então, hoje, desde a parte chegada de malha até a entrega, é feita pela Chico Rei. Não a entrega em si, até distribuir pelas transportadoras é feito pela Chico Rei. Então, a gente tem, de onde eu estou falando agora, a gente tem uma unidade fabril em Juiz de Fora. A gente tem, além dessa unidade fabril, a gente também tem outra, que é dentro da penitenciária de Oswaldo Campos Pires. Esse é o nosso grande projeto que a gente tem trabalhado um bocado nos últimos tempos. Então, com a soma da galera que trabalha lá na área Oswaldo, da galera que trabalha aqui no nosso prédio e a galera que está em casa hoje por conta do isolamento, nós somos quase 110 pessoas. A ideia é chegar a pelo menos 150 nas próximas semanas com o crescimento da Chico Rei.
Cara, vocês estão expandindo em 2020 ainda.
Com toda essa loucura que a gente tem vivido na
a pandemia, eu acho que o consumo também tem sido mais consciente. Buscar por empresas que tenham essa relação com o ambiente, com as pessoas, com a sociedade, eu acho que tem trazido para Chico Rei bons frutos. O trabalho que a gente tem dentro da penitenciária, a gente começou no final do ano passado e a gente espera até o final do ano ter mais de 40 pessoas trabalhando lá dentro. A Chico Rei hoje é uma empresa que, dentro da nossa unidade produtiva, o nosso menor salário é pelo menos 40% acima do piso. A galera tem plano de saúde, outros benefícios incluídos. A gente não usa transporte público. A gente tem uma van que pega a pessoa em casa e traz para a porta da Chico Rei. Eu acho que essa relação com o todo tem feito a Chico Rei ganhar o espaço muito grande no mercado brasileiro. E isso é verdadeiro, isso é de fato o que a gente gosta de fazer, então é fácil de falar quando você tem paixão e você tem verdade no que você faz no dia a dia. E além disso, a gente tem parceiros enormes que têm comprado a nossa briga junto com a Chico Rei, então nomes nacionais, mundiais, que coleções oficiais, eu acho que tem feito a Chico Rei dar esse salto tão bacana em 2020.
Acreditamos em relações justas, pontuadas por carinho e responsabilidade. Priorizamos produtores locais e entendemos que esse é o início de grandes mudanças. Fecha aspas. Esse trecho aparece no site do Chico Rei, ao lado da foto de Eliane, uma das costureiras das camisetas. Muitas outras fotos da equipe estão na página Eu Faço Sua Chico Rei. A passadeira Bianca, Dalila, do controle de pedidos, Isadora, que cuida dos silks. As pessoas estão nos seus postos de trabalho, quase todas usando camisetas divertidas da marca. Além das fotos em destaque, todos os outros funcionários estão no site. Por ordem alfabética, nomes e funções acompanham as fotos de seus rostos sorridentes. Guilherme Garcia, estampador. Nil Ferreira, cortadeira. Na letra R, uma surpresa! A foto do rosto de uma cadelinha. É Roberta Dog. Função? Bagunça! Se as relações são baseadas no carinho, tá tudo no seu lugar. Na lista dos funcionários da empresa, Roberta Dog não pode faltar.
Falou que hoje, né, o trabalho de vocês está numa posição mais vertical, né? Vocês estão de olho na cadeia toda da produção e tudo mais. Podia falar um pouquinho mais sobre isso? Hoje, sei lá, por exemplo, o tecido que vocês fazem é literalmente vocês que fazem ou vocês importam? É 100% nacional toda a cadeia? Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente?
Sim, na verdade, o nosso primeiro passo começa com a chegada do tecido. O nosso tecido é 100% nacional, então a gente utiliza algodão brasileiro, produção brasileira. O nosso amaciamento, vamos falar assim, da nossa malha é toda feita em casca de arroz, então a gente não utiliza produtos químicos tão agressivos ao meio ambiente. E ainda assim, no desenvolvimento da nossa malha, existe todo o cuidado com o meio ambiente. A água, por exemplo, é cuidada, é devolvida mais fria ao meio ambiente do que a que é utilizada para a produção dessa malha. E aí que começa a mágica aqui dentro da Chico, que é a parte do corte. A gente tem modelista que constantemente a gente tem uma adaptação na modelagem. Eu acho que de 13 anos de lá para cá, eu acho que os corpos vão se alterando, as vontades vão se alterando de como se vestir. A gente sempre preocupa muito em conforto. Então, por isso que, por exemplo, a gente só usa 100% algodão. Cara, a gente vive num país tropical. Pelo amor de Deus, não me coloca sintético pra galera vestir, porque aqui é calor pra caramba e a gente curte muito algodão. Então, a gente usa 100% algodão. A partir do momento que a gente corta, a gente distribui pras nossas células de produção, seja aqui no nosso prédio ou seja dentro da penitenciária de Oswaldo Campos Pires. Depois de ter confeccionado todas essas camisetas, elas ficam em estoque pro nosso cliente. Toda a nossa produção só é feita no momento que o cliente pede a camiseta. Então eu não vou estampar, eu não vou imprimir nenhum tipo de camiseta antes do meu cliente pedir. Essa é a nossa forma de gerar menos estoque, gerar menos lixo desnecessário. Então a produção é toda feita sob demanda a partir do momento que o cliente pede, e aí a gente tem duas formas de produção. A gente tanto estampa aquele modo tradicional, estamparia tradicional.
Tipo silk mesmo.
Tipo silk, a gente faz tela e o caramba 4, e também tem toda a parte de impressão digital. Então a gente trouxe algumas máquinas Hailens para Chico Rei e imprimimos também sob demanda essas camisetas. Particularmente eu gosto muito mais da serigrafia por conta parte tradicional e tudo mais. Uhum. Aí a gente leva essas peças pro nosso time de logística, quando fecha o pedido ali do cliente, né? Então, se ele pediu 3, 4 camisetas, na chegada dessa última camiseta, aí dispara toda a parte logística, nota fiscal, etiqueta e tudo mais. Hoje a nossa grande luta é trabalhar com 0% de plástico, então a nossa embalagem não tem mais plástico, a parte externa dela. Estamos agora fazendo estudo para parar com o plástico que separa as camisetas, porque hoje ele ainda é necessário para não colar uma camiseta na outra. Mas a nossa ideia é gerar 0% de plástico e ainda assim... Tudo que a gente gera hoje, tanto de plástico quanto de papel, a gente utiliza um selo que faz a recompensa do que a gente faz para o meio ambiente em reciclagem. Então, tantas toneladas que a gente gasta de embalagem por ano, a gente recompensa ao meio ambiente incentivando cooperativas de reciclagem.
Legal.
A partir disso, a gente distribui para 12 centros de distribuição da Chico Rei. Então, por que a gente tem esse centro de distribuição? Porque eu quero que o frete tenha a mesma condição, tanto para Minas Gerais, nossa terra, quanto para qualquer estado do norte, nordeste. Então o preço, o frete na Chico Rei, ele é grátis a partir de um valor igual para qualquer estado. A gente utiliza esse centro de distribuição justamente para equalizar essa conta.
Isso é uma coisa muito maluca, porque a galera que acompanha a gente há mais tempo e tal...
Desculpa rapidinho te cortar, Tato. É que ele falou que as modelagens vão mudando com o passar do tempo. Então eu já quero fazer o pedido, eu quero camiseta Raglan, cara.
Eu adoro Raglan. Eu adoro. Eu vou gravar isso e vou colocar lá na minha produção. Eu falei, gente, a galera tá pedindo Raglan, porque eu também adoro. Mas tem que ser com a cor diferente. A manga tem que ter uma cor diferente pra mostrar que é Raglan.
É isso aí. Raglan com orgulho.
Desculpa, cara, mas Raglan na produção é um inferno.
A gente sabe. A gente teve um momento da nossa vida que a gente se desafiou a ter uma loja de camisetas. Não,
porque na verdade é o seguinte, é quem acompanha a gente há muito tempo, né, sabe que a galera sempre pedia, poxa, mas eu quero usar uma camiseta de vocês. E a gente chegou, até quando a gente, recebeu tanto input da galera disso, a procurar parceiros na época, e a gente teve muita dificuldade com isso. Principalmente porque a nossa demanda era de trabalhar como vocês trabalham aí. A gente acreditava muito nesse modelo de que a produção tinha que ser realizada de acordo com a demanda, sabe? Porque, até porque o nosso negócio não é vender camiseta. O nosso negócio é produzir conteúdo. A camiseta tava muito mais lá pra gente atender uma demanda da galera que gosta dos conteúdos, mas que queria utilizar a nossa marca, queria utilizar nossas referências, nossas piadas e tudo mais. Então, no final das contas, a gente tinha uma salinha atrás do nosso primeiro escritório e a gente falou, não, vamos montar um esquema, e a gente fez as camisetas pra atender a demanda dessa galera e tal, e a gente fez, tipo, literalmente com quantidade limitada, né? As camisetas, elas literalmente eram edições limitadas. Olha, a gente vai produzir 100 camisetas dessa. Comprou, não comprou, acabou, tipo, e a gente não vai produzir mais. A gente, inclusive, produzia com numeração e tudo mais. E por conta disso, a loja até começou a se desenvolver bem, porque com o conteúdo crescendo, o público também se interessava mais. Mas a gente chegou ao ponto de que, o que, que a gente quer fazer da nossa vida? De verdade, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer camiseta ou a gente quer fazer conteúdo? E a gente falou, não, a gente quer fazer conteúdo. As camisetas são muito mais pra agradar a galera. Então, gente, como não faz parte do nosso propósito, sentimos muito.
Não dá pra tocar os dois negócios ao mesmo tempo.
Não dá. A gente sofreu muito e a gente sabe como a produção da Raglan é difícil mesmo. Porque a gente fez uma arte com Raglan. É uma das minhas favoritas, mas não dá.
Não, e o mercado de camisetas, assim, às vezes é um pouco banalizado, né? Tipo, como se fosse muito fácil pegar uma camiseta, cortar, estampar, costurar e entregar. Mas eu entendo esse sentimento. Eu mesmo sou muito assim. Há um tempo atrás eu desenhei um móvel lá pra minha casa e, pô, ficou super bacana. E aí eu já falei com minha mulher, pô, quero montar uma empresa de serralheria. Você quer falar, Bruno? Você não pode curtir. A gente tava viajando e eu queria montar uma agência de turismo. Eu faço um móvel, eu quero montar uma serralheria. Ela fala, para, cara. Você faz camiseta.
A gente passa exatamente por isso aqui, porque, poxa, a gente não queria fazer de qualquer jeito. A gente contratou uma empresa que fazia a parte, de, tipo, da malha pra gente, cuidava da malha, comprava a malha, tratava a malha. A modelagem a gente definiu junto com o pessoal que fazia o corte, porque a gente queria uma camiseta que atendesse
gordo.
Não só o tamanho pequeno, médio e gordo, mas o gordo, e o gordo.
Eu queria uma camiseta que comece em mim.
Exatamente, né? Porque a gente gente, infelizmente, aqui, nós estamos acima do peso, né? E já faz muito tempo. Então, no final das contas, a gente, obviamente, deixou essa ideia pra trás. E eu fico muito feliz que vocês têm camiseta 3G, que é o gordo, gordo, gordo.
Então, a gente tá desenvolvendo gordo, 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 que é o 4G.
É, isso aí. É,
a gente tá desenvolvendo, caralho, aqui.
E me fala uma coisa, como que foi, considerando então que todo esse processo, você ter uma produção nacional, como que veio a ideia da escolha de artistas pra criação, né? Porque a sensação que eu tenho, pelo menos do lado de fora, tá, Bruno? É que vocês não tem uma linha de produção de artes, sabe? Aquela coisa, sei lá, tipo, meio fast fashion, que eu vou, sei lá, numa loja de magazine, e aí eu chego lá e, meu, tem aquela monte de camiseta genérica que não tem vínculo, né?
Sim.
Eu sinto que as camisetas de vocês criam um vínculo, tem uma história naquela arte, sabe? Como que é isso?
Sim. Na minha opinião, a gente tem uma quantidade frenética de lançamentos. Só que, mesmo com uma quantidade frenética de lançamento, a gente tem uma qualidade frenética também. Porque é justamente isso que você falou. A gente não vai meter um número, uma palavra em inglês e lançar essa camiseta. É. Tudo que a gente faz é baseado em estudo. E esse estudo pode ser desde um estudo complexo até um papo em café. Assim, até ideias. Por exemplo, a gente tem a coleção oficial do Alceu Valença. E a nossa piada durante o desenvolvimento da coleção era falar ao seu dispor. E aí, pô, por que que isso não vira uma camiseta? Eu falei, pô, claro que eles não vão aprovar. Não, vamos lançar. E aí lançamos, eles aprovaram e é uma das mais vendidas. Era uma piada de café nossa, sabe? Era algo que, pô, que fantástico que isso vingou, que isso deu certo. Só que existe um estudo, assim, muito grande sobre tudo que a gente tem lançado no Chico Rei. Até porque a gente gosta de ser entendedor da causa. Por exemplo, a gente tem, hoje dentro da Chico Rei, são 3 ilustradores da casa. Então, sempre que tem algum tema específico, a gente gosta de direcionar pra aquele que gosta de falar daquilo, sim, sabe? A gente
que tem quer conexão falar com aquilo, né?
Exatamente. Então, eu quero falar com verdade sobre aquilo. Então, a Chico Rei é o reflexo do que de fato nós somos aqui. Então, vai ter tema que a gente não trabalha, porque nós não temos uma pessoa aqui que possa representar isso. E essa pessoa não precisa ser ilustrador. Ela pode estar em qualquer setor na Chico Rei. O que importa é falar com verdade. Então, a gente vai captar isso de cada pessoa aqui que vive isso dentro da Chico Rei. Então, nós trabalhamos as nossas personas de diversas formas. Tem o público que curte literatura, o público que curte séries, cinema, música brasileira, cultura brasileira. De certa maneira, o que a gente trabalha é para poder alimentá-los. E isso, inclusive, era algo lá no início que eu ouvia muito. Se você quer falar para todo mundo, você não fala para ninguém. E eu não gostava disso. Para mim, isso era bobagem. Falar, cara, se eu falar com verdade para uma penca de público, eu vou conseguir falar, vou conseguir chegar até eles, né? E, de fato, hoje a Chico Rei chega a uma penca de público. Hoje eu tenho pessoas super heterogêneas que consomem Chico Rei, mas só que consomem com a mesma verdade de que se eu falasse apenas de um tema.
Falando da criação de temas, pra mim, honestamente, vocês deviam pegar aquelas camisetas dos tarôs dos gatos e transformar de fato num tarô, tá? É uma parada que é meu interesse, eu tenho algumas dessas camisetas, eu tenho um baralho de tarô de gatos, mas eu gostaria de comprar um tarô com as artes de vocês, porque é fantástico. Então, se der pra fazer, ó, agradeço.
Se fizer, eu te prometo mandar o primeiro.
Poxa, por favor. Vou começar a fazer uma baixa assinada na internet, hein?
Mas a gente pensa muito isso. A camiseta é uma plataforma, né? Então a gente vende não só camiseta, a gente vende caneca, capa de celular, sketchbook. Vamos lançar short daqui a pouco. Tem um bocado de coisa que a gente vai lançar nos próximos tempos, que é justamente usar aquele produto como plataforma do que a gente tá criando. A gente diz que a Chico Rei é uma forma de expressão, mas ela transcende um pouco o produto. É uma forma de expressão pela empresa, pela marca, pelo que a gente acredita, sabe? Pelo trabalho de ressocialização, pelo trabalho com as pessoas que estão aqui, pela relação com o cliente. Então, a camiseta hoje é uma das plataformas. Se a partir de amanhã nós tivéssemos uma lei aí que proibisse o uso de camisetas nas ruas, nós teríamos a mesma empresa com outro produto. Eu não tenho dúvida nenhuma. O que é muito forte hoje é a marca, é a Chico Rei. É a camiseta hoje é a nossa plataforma. Eu espero que seja sempre, porque eu sou apaixonado por camiseta, sou apaixonado pela produção, serigrafia, confecção. Mas se precisar sem relógio, eu tenho certeza que a gente vai mandar bem, inclusive com o tarô de gatos.
Por favor, cara. Não, mas eu acho que é isso mesmo, cara, porque a marca de vocês tem muito a ver, pelo menos na minha percepção, com essa questão de identidade mesmo. Tanto da identidade de como a marca se expõe, mas identidade de como o consumidor se relaciona com ela, de como se relaciona com as estampas e de como é a percepção de quando você está andando na rua e as pessoas olham a sua camiseta, sabe? Do tipo, eu acho que isso diz muito sobre você. Eu, por exemplo, adoro utilizar, quando tem reunião de condomínio, umas coisas dessa, aquela camiseta, putz, esqueci o nome do modelo, peraí. Eu vou até procurar pra não falar besteira.
Então, enquanto você procura, eu adorava ir no Natal da minha família com a camiseta Papai Noel Não Existe.
Era só pra eu vou em reunião de condomínio com a Hell Yeah. Eu digo que, olha, eu evitei muito conflito com a camiseta Hell Yeah, viu?
É, mas essa relação do ver a camiseta, a gente tinha um projeto onde todo ano, no Dia do Consumidor, a gente falava não ao Dia do Consumidor, porque consumir Chico Rei, quando a gente tá falando de mesmos temas, é quase amizade. Então eu ia, pessoalmente, levava alguns pedidos pra algumas cidades próximas a Juiz de Fora. E daí uma das clientes falou assim, pô, ele tá olhando pro meu peito? Ah, não, tá olhando pra estampa, tá olhando pra camiseta. Assim, então a camiseta tem essa relação também do mostrar o que eu sou. A gente diz que o produto da Chico Rei são ótimos iniciadores de conversa. Então, sair com uma camiseta Chico Rei, muito provavelmente você vai bater um papo com alguém sobre aquele tema que você tá vestindo.
Talvez seja difícil imaginar, mas por trás dos muros da penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, existe uma oficina com costureiros dedicados em produzir camisetas da Chico Rei. Não fosse pelos portões e cadeados que dão a atmosfera do lugar, é fácil se esquecer que estamos num presídio. O local de trabalho é acolhedor. O galpão reformado para receber o projeto ganhou paredes pintadas de branco, mesas novas, cadeiras confortáveis e iluminação adequada. Na parede à frente, para onde os costureiros miram quando tiram os olhos da máquina de costura, está um grafite com árvores e suas raízes à mostra. É de se pensar, para onde vai a imaginação desses homens presos quando eles se deixam levar pelo desenho? Onde estão seus pensamentos enquanto conduzem a agulha que alinhava o tecido? Além do salário recebido, cada 3 dias de trabalho correspondem a 1 dia de remissão de pena. Em vídeo sobre o projeto, o costureiro Alex Gonçalves, que cumpre pena na penitenciária, fala sobre seu trabalho com as camisetas. Abre aspas. Faz muita diferença, nossa senhora! Tipo assim, você tem uma sensação de liberdade, não fica preso dentro da cela 24 horas. Fecha aspas. Rodrigo Machado Oliveiro, também costureiro do projeto, fala sobre liberdade em seu depoimento. Abre aspas. Essa nova oportunidade eu quero abraçar com toda a minha força. Sair daqui um novo homem. Fecha aspas. Liberdade. Camisetas também são chaves para se chegar a ela.
Uma das inspirações, né, da gente fazer esse programa é, obviamente, a brincadeira que a gente tem com o nosso público, né, sobre o Monarca Francisco. O nosso sonho da Chico Rei patrocinar nosso conteúdo.
Nosso sonho.
Mas, de verdade, o que eu até trouxe pra nossa produção buscar, né, da gente conseguir fazer esse programa juntos, foi quando eu recebi minha última leva de camisetas da Chico Rei que eu comprei. É, eu sou um cara que não necessariamente gosto de usar camisetas com estampa. Eu sou o cara que gosta de usar camiseta preta, armário da Turma da Mônica, sabe? Eu gosto de usar a camiseta lisa e tal.
Olha, a gente nem tá ganhando pra falar isso, mas se você gosta de camiseta lisa, Chico Rei também vende, tá? Uma malha de excelente qualidade.
Eu concordo com você, excelente qualidade.
E aí, quando eu abri a embalagem, né, peguei um papel e nele tava descrito que aquela camiseta, ela tinha sido produzida justamente na penitenciária. E, cara, aquilo era uma camiseta preta que não tinha nada, não tinha nenhuma estampa, mas aquilo me trouxe tanto orgulho de estar usando aquele produto, que eu falei, caramba, cara, próxima vez que a gente anunciar quais são os sorteios do mês dos nossos apoiadores, eu vou falar até a marca Chico Rei, não vou falar Monarca Francisco depois dessa.
Eu quero deixar bem claro, inclusive, que esse programa não foi patrocinado, tá? A gente realmente convidou Bruno pra vir aqui gravar com a gente.
Eu também não tô sabendo de pagamento nenhum, não.
E aí, eu falei, putz, mano, que legal isso, né? A gente precisa mostrar isso pras pessoas, né? O quanto
quanto isso é importante, quanto, na verdade, eu usar uma camiseta tá fazendo diferença na vida de alguém, sabe? E eu queria saber como que surgiu essa ideia, como veio, né, a ideia de levar uma linha de produção pra dentro de uma cadeia, onde normalmente aquelas pessoas que estão lá dentro já sofreram de alguma maneira, estão lá cumprindo uma sentença, e isso, no meu ver, pelo menos, né, pode trazer uma oportunidade de ressocialização, sabe? Sim. Eu tive a oportunidade e o privilégio de dar aula dentro da Fundação Casa, né, dentro da antiga FEBEM, então eu sei como é a coisa ali dentro, sabe? E saber que tem uma linha de montagem ali, dando uma oportunidade, realmente eu sei que vai fazer diferença na vida. Se for de uma pessoa, já valeu a pena, sabe? Então, eu queria saber como que foi essa ideia.
Então, se eu puxar lá na história, o nome Chico Rei, que era liberdade de criação, liberdade financeira, era também a história do Chico Rei, também era uma história de liberdade. E pensar hoje que as camisetas da Chico Rei também representam liberdade. Hoje, a cada 3 dias trabalhado na nossa fábrica lá, os meninos têm um dia de liberdade. 50% do salário deles é direto para a família, tá? Aqui externamente, porque existe muito preconceito e muita desinformação sobre a história das nossas prisões. Por exemplo, a ideia de que a família ganha um salário mínimo e tal. E de fato existe essa relação sobre, por exemplo, a família receber se o detento ele tiver carteira assinada no momento da prisão. Qual que é a possibilidade disso acontecer? É nula. É nula. Então, geralmente, é uma família com 3, 4 crianças, com pais muito jovens, com mães diferentes, não existe uma construção familiar ali, não existe grana para essa família. Então, o trabalho ali dentro da penitenciária não é só apenas para ele, mas é para a família também. Então, você tem 50% destinado do valor pago à família, tem 25% para uma conta pecúlia, que eles só vão acessar quando saírem em liberdade, ou seja, você faz uma poupança para ele sair da prisão com condições dignas financeiramente falando, e ainda tem 25% direcionado ao Estado. Você ressarce ao Estado uma parte, pelo menos, desse custo do detento. E quando a gente começou a estudar um pouco sobre essa ideia, isso tinha tudo a ver com a ideia da Chico Rei, cara. A gente pensa, pô, a gente quer mudar o mundo. A gente fala, camiseta, a gente, é o nosso selo, né? Camisetas mudam o mundo. A ideia é de, cara, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente faz tem que ser pensado de forma criativa e que possa gerar algum impacto positivo na sociedade, na comunidade. Você deu aula dentro de uma penitenciária, eu tenho certeza que isso mudou um pouco a sua vida, e quem entra dentro de uma penitenciária sofre uma surra, assim, de emoções logo no primeiro momento de chegada, porque é absolutamente desumano quando você conhece uma penitenciária, a forma como eles ficam. Sim. E existe um julgamento depois do próprio julgamento, né? Eu, pelo menos, nunca fui julgado por um juiz. Aquelas pessoas, sim, foram julgadas por um juiz e depois ainda são julgadas pela sociedade. Ele tem uma dívida com a sociedade que é paga com a prisão. A gente tem a ideia de que o Brasil é um país de mazelas, mas na verdade, no ano que eu nasci, o Brasil tinha 50 mil detentos e hoje nós temos acima de 800 mil detentos. É 33 anos aí, um crescimento absurdo de uma população carcerária que basicamente é prender preto e pobre. E eu não vou entrar no mérito, até porque eu não tenho conhecimento até jurídico para questionar essas prisões. Ainda não é meu papel, mas o meu papel é, pô, olhar para essa galera e falar, como que eu posso mudar a realidade agora? Como que eu posso mudar a vida desse cara agora? E de fato, hoje eu tenho uma relação com o meu time incrível. Primeiro porque, de fato, também fazia parte daquela parcela que é preconceituosa, que acha que vai entrar numa penitenciária e só vai ter bandido e gente do mal. Pô, pera lá, é uma parcela muito pequena de gente que realmente me geraria algum tipo de problema. Hoje nós trabalhamos lá dentro de uma cela, né? Nós ficamos trancados com eles, sem nenhum tipo de agente de segurança. Eles são gentilíssimos. Em 3 semanas os caras aprenderam a costurar. Em 3 semanas a camiseta que você recebeu, eles aprenderam a costurar em 3 semanas. Louco. Com o nosso time que ensina eles e que coordena o trabalho deles é só de mulheres. Então a gente tem uma relação tão genuína que isso pra minha vida também tem sido algo muito importante. Eu, com o meu papel de líder da Chico Rei, quando eu piso em algum novo projeto, eu tenho que olhar pra ele, não pro projeto presente, eu tenho que olhar pra ele daqui a 2 anos. E quando eu olho a área Oswaldo daqui a 2 anos, eu tenho certeza que nós estamos construindo uma penitenciária que vai ser modelo de ressocialização. Eu espero em pouco tempo ter pelo menos 10% daquela massa carcerária já trabalhando com a Chico Rei. Eu espero levar outros empresários que possam entender aquilo lá como via, porque é o seguinte, por mais mais que as pessoas possam buscar justiça de uma forma gigante, no Brasil nós não temos prisão perpétua, nós não temos pena de morte, ainda bem. Essa galera vai voltar para a sociedade. A escolha é nossa, como ele vai voltar. Se ele vai voltar ressocializado, pronto para sonhar, sabe? Porque no início do projeto com eles, eu não via sonho. Hoje eu vejo sonho. E é interessante que quando a gente estava indo para lá, e cara, como que a gente vai gerar emprego para essa galera que vai sair de lá? E não necessariamente a vontade deles é trabalhar comigo, é criar um negócio. Há um tempo atrás, até passei por uma situação muito engraçada, que um dos caras falou que a vontade deles era fazer uma facção depois que saísse da penitenciária. Só que facção é confecção, é facção de camiseta. E aí eu falei, caramba, pera lá. Mas não, era uma facção de camiseta. O crime já não necessariamente está mais na mente, não mora mais na mente do cara ali. Ele percebe possibilidades além dessa vida. E eu espero participar disso. Por conta da pandemia, alguns detentos ainda não podem sair em semiaberto. Mas nós já temos dois na fila para sair que vão ser contratados. E eles são excelentes, eles são fabulosos. Então eu quero fazer um processo de mudança ali no espaço. Por exemplo, nós contratamos um arquiteto para repensar a cela. Pois como que a gente consegue pensar uma cela onde o cara não precisa dormir no chão, onde o cara não precisa dormir amarrado? Que essa é a realidade de alguns lugares, para o cara precisa dormir em pé para caber na cela, né? Então, eu não tô ali para ficar julgando, questionando o tempo todo o Estado. O que eu tenho que fazer é agir. E o Estado ali é meu parceiro, porque sem ele eu não consigo entrar numa penitenciária. Então, através do Estado eu procuro fazer algo. E politicamente a gente entraria numa seara que a gente ficaria, eu acho que 2 anos discutindo. Tipo assim, qual político tá afim de comprar a briga do detento, sabe? É uma galera à margem, é uma galera na escuridão. E o papel da Chico Rei hoje, a gente assume o papel de jogar luz pra quem tá nessa escuridão. A gente quer mostrar e a gente tem um orgulho danado de botar nome, de saber que essas pessoas estão lá produzindo. Então chega pra você, Mauro, eu tenho um orgulho danado de saber que foi feito lá. E eles também. Quando eu falo, porra, sua camiseta foi pra tal lugar, tal artista usou sua camiseta que você tá produzindo. É uma felicidade gigante, gigante. É apaixonante trabalhar com eles.
Né, e acho que, de verdade, isso dá de encontro até com o nosso pensamento. Isso pra gente é literalmente a razão social, sabe? É a razão social da nossa empresa.
Sim,
não é, tipo, não é ser uma empresa. Muito
bom. Nunca tinha pensado na expressão razão social.
É, então, é justamente isso. Tipo, não é a gente simplesmente ficar rico e lucrar. É não, cara. A gente criou uma empresa que tem uma razão social.
Tem uma função, né,
cara? É isso aí, ela tem uma função.
O que a gente pode entregar pra sociedade? Como, o que a gente pode realmente construir, sabe? Quando a Rede Geek começou, muito na necessidade de produzir o conteúdo que a gente produz, veio de debates que eu e o Mauri temos desde a adolescência sobre propósito. E, poxa, trabalhando em agência, trabalhando em multinacionais, eu sempre tive a sensação de que o meu esforço do dia a dia não gerava nenhum impacto grande o suficiente na minha sociedade e nas pessoas à minha volta. O trabalho do Mauri, sim, o Mauri, por mais que eu também tenha passado pela sala de aula, o trabalho do Mauri antes, com educação de pessoas com deficiência, ou dentro de lugares como a Fundação Casa, mas ainda assim era um trabalho limitado, saca? Tipo, ele falava com 40 pessoas por vez. E eu acho que o que encantou a gente foi exatamente o potencial de falar, poxa, ao invés de falar com 40 pessoas, vamos falar com 90 mil pessoas, sabe? O quanto de impacto a gente consegue gerar com um número maior de pessoas que a gente impacta com nossos conteúdos. Então, o Mauri trocou a sala de aula dele de 40 para esses de 90 mil, e a parada é exatamente essa. E a partir desse momento, onde a gente começou a gerar esse conteúdo, a gente ganhou uma percepção e um senso de propósito que o que a gente faz todas as semanas faz diferença, que o nosso trabalho faz diferença. E eu acho que quando você encontra um trabalho que você sente dessa forma, aí é onde você realmente se torna capaz de transformar o mundo à sua volta.
Eu acho que na minha história eu demorei pra perceber isso, porque é sempre o momento ideal, sabe? Esperando o momento ideal. Que momento que eu posso fazer isso? Ah, eu sempre esperava que era o momento que eu fosse um multimilionário. Na verdade, eu nunca seria, porque esse não é meu objetivo. A grana, pra mim, o lucro, ele é meio do caminho. Uma empresa tem que gerar lucro, isso é um pouco óbvio. Ela tem essa necessidade, mas pra quê? Pra quem? Né? Pra um ou pra todos? Então, eu acho que se eu tivesse começado esse projeto, não só da penitenciária, mas como, por exemplo, nós temos uma escola aqui no nosso bairro, que são quase ou mais de 800 alunos, que era como uma prisão, que era como uma penitenciária. Era uma escola que há 8 anos não via uma reforma, é uma escola que, se eu não me engano, tem 7 mil mil por ano pra fazer qualquer mudança. A gente sabe que você não compra mal um móvel hoje pra uma escola, lembrando que dentro de toda a burocracia do estado. E a gente comprou, na melhor da palavra, a ideia da escola. E a gente reformou uma escola inteira, levamos 12 grafiteiros, fizemos uma penca de mural, trocamos todas as carteiras dos moleques, porque a carteira deles, algumas não tinha assento nas costas. Nossa. Trocamos as lousas dos professores, porque tinha a lousa que era uma tinta verde na parede. Nos envolvemos politicamente com alguns deputados, porque eu entendo que a empresa tem uma força e eu quero usá-la para a comunidade. Então, essa semana mesmo, a gente conseguiu mais de 70 mil de recursos com um deputado, e tem outro que também já conseguimos e vai sair para a construção de um ginásio poliesportivo para os moleques. Então, é usar a empresa, não precisa ser com grana, só ter vontade, usar o seu negócio, usar o seu tempo para promover um impacto positivo para outro, faz muito bem, não é para o outro só, não é para a gente. Isso é muito bom pra gente, isso deixa a gente alegre, deixa a gente feliz. Ver a felicidade do outro é bom demais.
Com certeza.
Segue o cantor e compositor Lenine no Instagram, possivelmente deve ter curtido sua publicação do dia 6 de julho de 2020. O post aparece com quase 22 mil curtidas. Na foto, Lenine aparece vestindo uma camiseta preta com a frase: "A vida é tão rara, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma." Assinada pela Chico Rei, a camiseta faz referência direta à música Paciência, composta por Lenine e Dudu Falcão. Só por isso, é bem possível imaginar que a camiseta teria uma boa aceitação do público. Mas o motivo de tanta gente ter curtido a camiseta também tem a ver com a causa relacionada a ela. Toda a renda da camiseta Paciência será direcionada à cadeia de produção cultural que foi prejudicada com a pandemia. Do motorista até a banda, a ideia é que todos sejam beneficiados com a campanha. Holds, carregadores, iluminadores, técnicos, todo mundo mesmo. Nos dias que seguiram a publicação de Lenine, fotos de famosos e anônimos usando a camiseta da campanha começaram a pipocar na rede social. Patrícia Pilar, Alcione, Antônio Grassi. Quando Fátima Bernardes postou sua foto com a camiseta no Instagram, mais de 73 mil pessoas clicaram no coração e curtiram a publicação. É difícil mensurar quanto de visibilidade a marca Chico Rei ganhou com a ação associada à campanha. O que dá para dizer sem medo de errar é que a iniciativa faz muito bem a quem se associa a ela. O convite de Lenine para que o público participe da campanha termina assim, abre aspas: "A arte e a criatividade sempre foram válvulas de escape em tempos de crise. Não será diferente desta vez. Esperamos que goste da camiseta e contamos com você nessa luta. Afinal, a vida é tão rara."
Você também comentou um negócio, né, que eu achei extremamente interessante, pensando como negócio mesmo e volume que vocês devem produzir, né, que todas as camisetas elas são produzidas sob demanda, né, imagino que vocês já tenham as malhas cortadas, costuradas, mas a impressão, né, a silcagem ela é feita sob demanda de acordo com as vendas. Cara, isso demanda uma organização, né, porque além de tudo a sua camiseta não demora pra chegar, né, pelo menos aqui em São Paulo ela chega...
É bem rápido.
Chega num período de tempo padrão de entregas de loja virtual, ou seja, você tá conseguindo otimizar aí, já que você produz no momento da compra, né? Mas, na verdade, minha pergunta é em relação a promoções, né? Pensando como negócio.
Boa, olha, Maurinho, a gente tá aqui, você tá fazendo todas as perguntas. Essa que era a pergunta que eu tava segurando pro meio do blog, você vai fazer no meu lugar.
Desculpa. Como que vocês... É, porque promoção, ela tá associada hoje à queima de estoque, por sim, exemplo.
Hoje, no dia da gravação, tá 3 por 99.
E 90.
Sim.
É, e, tipo, se vocês não têm o estoque, tipo, como que é feita essa promoção? Como é essa escolha folha de promoção. Você pode contar pra gente essa magia?
Posso. É porque, na verdade, a ideia da Chico Rei é que seja uma empresa democrática na possibilidade de compra também de uma camiseta. Então, nós não queremos ser uma marca cara, nós queremos ser uma marca acessível. O mundo online vive em promoção, né? Tipo, sempre que a gente vai comprar, a gente busca um cupom aqui ou acolá. E o que a gente pensou é falar, cara, vamos fazer com que o nosso cliente não precise ficar caçando cupom pra lá ou pra cá. É, a promoção tá dada. O melhor preço possível tá dado pro nosso cliente. Então, não vai ter um dia, ou se tiver um ou outro, sem promoção no Chico Rei. Essa é a nossa ideia mesmo, de poder transformar isso em uma compra democrática, no sentido do valor. Então, hoje, por exemplo, a R$3,99, a gente tá falando de uma camiseta R$33, quando ela é lançada a R$69. Então, sim, de fato, o nosso preço médio é muito abaixo de R$69. E é o objetivo, é de fato, é um valor que funciona pra gente, que nos permite essa possibilidade de atingir o público e de bancar esse negócio. Então, eu não vejo por que correr atrás de um valor super alto. Qual que foi a sua outra pergunta? A gente tá falando sobre o valor. Ah, sobre produção, sobre como a gente faz toda essa loucura. É uma loucura. Se eu contar sem desenhar, fica difícil de entender. Mas só que a Chico Rei também tem um time de tecnologia internamente. Então, os programadores, todo o nosso sistema de produção começa no nosso sistema de tecnologia. Então, eles conversam diretamente com a nossa galera da produção. Então, no momento que o cliente compra, a gente já direciona o local da produção. Então, qual impressora, em qual local da produção da serigrafia. E aí, é como se fossem lotes, né, de limite, assim. Então, beleza. Então, se você tá comprando agora e a sua compra é a última de limite que a gente consegue produzir naquele dia útil que a gente se propôs a produzir pra você, o jogo vira já, então vai passar pra outro dia. Sobre a nossa velocidade, essa é uma das nossas lutas cotidianas e eu fico feliz que você tenha essa percepção positiva, mas a nossa ideia é ser cada vez mais veloz, cada vez entregar num tempo curtíssimo pro nosso cliente, porque a gente é ansioso, né? A nossa geração é ansiosa, então esse é o nosso ponto de evolução, mas certamente é um dos segredos da Chico Rei, como a gente consegue produzir numa quantidade tão grande ou às vezes tão pequena, porque essa é a dificuldade da serigrafia. Como que eu consigo estampar uma camiseta, duas camisetas? Sim. Sabe? Então, a Chico Rei criou tecnologias, que quando a gente fala de tecnologia, a gente não tá falando apenas de programação, né? A gente tá falando do dia a dia, de como a gente se organiza, de como a gente constrói isso, então, pra responder isso ao cliente. Só que isso quer dizer trabalhar literalmente 24 horas. Nosso prédio funciona 24 horas para que a gente tenha uma velocidade cada vez maior de produção para o nosso cliente.
E como foi a estratégia de vocês, Bruno, de crescimento, de divulgação da marca? Porque a gente falou muito pouco disso até agora aqui no podcast, uhum, né? Eu sei, sim, que vocês têm o podcast de vocês também, eu sei que, uhum, vocês são bem presentes nas redes sociais, mas como que foi essa estratégia de divulgação da marca, de presença da marca? Como que vocês fizeram para chegar até a cabeça das pessoas? Foi só no boca a boca? Que caminho vocês tomaram de investimento pra fazer a marca crescer? Porque não adianta nada a gente ser super consciente de ter um trabalho super bacana.
Tem que saber vender, né?
Exatamente, não vender, cara. Sim, vender é que faz, sim, com que tudo isso seja, uhum, possível, né?
Exatamente. Eu acho que o boca a boca, como você falou, foi e sempre será, acho. Então, por isso, quando chega a embalagem pro cliente, a gente quer surpreender ele, porque é ali que ele vai falar, sabe? E a ideia da Chico Rei é sempre, cara, como que eu faço o meu cliente contar uma história? Porque se eu, Bruno, da Chico Rei, falo pro meu cliente, olha, compra a Chico Rei, a probabilidade dele comprar é muito pequena. Se o meu cliente conta pra outro, eu tenho uma possibilidade grande. Agora, se o próprio cliente fala pra ele mesmo, conta a própria história com a Chico Rei, a probabilidade dele comprar a Chico Rei é muito grande. Então, o que a gente procura é sempre fazer o nosso cliente contar alguma história sobre a Chico Rei. Dando um exemplo extremo, que eu acho super bacana. Certa vez apareceu um cachorro aqui na Chico Rei. E a gente falou, porra, vamos adotar esse cachorro. Aliás, a gente não podia adotar, porque eu já tinha 4. Aí eles ficam, inclusive, na Chico Rei. É, eles trabalham também, é uma exploração canina. E daí a gente, não, vamos fazer uma campanha e vamos adotar esse cachorro. E aí uma pessoa do Rio de Janeiro adotou a Calice, a cachorra que a gente tava buscando. E joia, bacana, conseguimos adotar depois de um tempo de campanha. Só que a questão é, sempre que alguém perguntar, pô, como você chegou na Calice? Ela vai contar uma história. Ah, pô, foi a Chico Rei, uma marca de camisetas, que é assim, assado. Então ela conta uma história sobre a Chico Rei. Eu tenho certeza que ela, sempre que pensar em camiseta, vai pensar em Chico Rei. Quando você fala, pô, achei foda você ser produzido dentro de uma penitenciária. Eu quero que você, Mauri, conte a história pra você mesmo. Você fala assim, pô, quando eu pensar em Chico Rei, eu tenho que pensar em Chico Rei ou Monarca Francisco.
É isso.
disso, hein?
Não, cara, a gente conta. Nós somos consumidores que estamos falando da marca de vocês constantemente aqui. Direto.
Então, a ideia é essa, cara. Como que eu faço as pessoas contarem a história da Chico Rei? Então, se você imaginar, por exemplo, ah, blog, influenciador, Facebook, tudo a Chico Rei já fez, só que fez primeiro. A gente sempre fez antes de custar muito dinheiro, sabe? Se algo já começa a custar muito dinheiro, a gente fala, pô, isso já não tem um retorno. Então, a nossa taxa de compra, a nossa taxa de clientes que acessam o site e compram Chico Rei é altíssima, é muito acima do mercado. Então, a gente procura ter um site super inteligente, a gente procura gerar um conteúdo muito bacana, a gente preocupa, claro, ter um produto foda, assim, a qualidade da Chico Rei, a gente não abre mão para ganhar nenhum centavo para perder qualidade. Então, pelo contrário, nossos processos são pensados independentes do valor. Depois a gente se adequa. Então, por exemplo, a nossa embalagem hoje é de papel costurada. Isso é óbvio que isso é mais caro do que um plástico que você só desconecta um adesivo e cola a embalagem.
Sim.
Beleza. Só que ela tem uma história. Ela tem uma história a ser contada ali naquela embalagem. E ela, no frigir dos ovos, vai ficar mais barata, porque o meu custo com marketing vai ser muito menor do que uma companhia tradicional. E quando você constrói uma empresa dessa maneira, outras pessoas querem estar com você também. Então, a ter parcerias de nomes tão grandes que a Chico Rei tem, então, pô, a gente tem Alceu Valença, Milton Nascimento, David Bowie, Frida Kahlo, somos os únicos da América Latina a falar de Frida Kahlo oficialmente. Vamos lançar um bocado de gente. Poderia falar que SOS Mata Atlântica, Rock in Rio, Turma da Mônica, Ziraldo. É um bocado de gente que imagina o custo pra ter essa galera do seu lado.
Sim.
Na verdade, boa parte deles tá interessada em estar do lado de uma empresa bacana. Isso tem um valor agregado muito alto. Então, pô, eu posso estar contando um grande segredo da nossa empresa. Poxa, não tem problema algum. Se toda empresa se dedicar a ser bacana com o ambiente, com a comunidade, maravilha, cara. Nossa vida vai melhorar pra caramba. E pessoas vão querer estar aliadas a essas marcas, sabe? Então, a Chico Rei tem hoje uma marca muito forte, é nosso maior patrimônio. Nosso maior patrimônio são as nossas ideias que a gente sabe botar em prática. A Chico Rei sabe botar em prática muita coisa. Então, é reformar uma escola, trabalhar dentro de uma penitenciária. Pô, isso tem que ter culhão, cara. Você chegar ali na frente e batalhar, sabe?
Sim.
E nosso time tem. E nosso time não foge da raia, sabe? A primeira vez que eu fui conversar internamente com a minha diretora de produção sobre a penitenciária, eu falei, tipo, esperando a reação. E aí, como que vai ser? Ela, porra, do caralho, eu quero estar presente, sabe? Uma mulher dentro de uma cela, presa com dezenas de detentos, lá com maior vontade de estar lá dentro, sacou? Isso é do caramba. Nosso time compra muito abrigo. E aí isso reflete. A gente começou a falar de marketing e falei de time. Por quê? Porque a gente fala muito sobre o que a gente vive. De fato, a gente não precisa ficar pensando no storytelling. A gente, de fato, vive o que é Chico Rei. E já tivemos momentos contrários a isso, quando a gente queria vender felicidade e, na verdade, a gente não estava num momento bacana aqui. Nem tudo é uma construção só de crescimento de empresa. Então, a gente já teve momentos também que não eram felizes e a gente não batia uma meta. Caralho, era muito difícil. Porque a gente percebeu isso, que falar sobre o que você não vive é muito complicado. Você tem que ser um gênio do mal, né? Então,
sim,
a gente faz algo que, de fato, a gente vive aqui.
Mas como que fica, Bruno, o assédio, por exemplo, da China em relação a isso? Porque a indústria têxtil brasileira, ela sofre demais com o tecido chinês entrando aqui, às vezes, muito mais barato, mesmo com a importação e tudo mais, uhum, né? Como que é isso? Você tem um assédio, por exemplo, de uma indústria chinesa em cima de vocês pra tentar convencer vocês a usar o tecido deles, por exemplo, e não o tecido nacional?
Então, na verdade, essa é uma dificuldade que a gente tem, porque cada vez que a gente tem problema com o dólar, né? O dólar lá em cima, embora a gente use produto brasileiro, o comprador lá de fora quer o nosso algodão. É a mesma coisa a gente beber café, né? Pô, a gente não bebe café arábica, que é feito aqui no sul de Minas, bicho. Sim. Minha família produz café e eu não bebo café dela. Então, é isso. O dólar garante essa compra. Então, o algodão sofre por isso também. Então, a gente tem um grande problema de comprar mais caro o algodão. Sobre o assédio da China, não. Não tive nenhuma questão quanto a esse interesse deles. Não é o... Fala a verdade que nem pensei até então. A gente gosta de falar de brasilidade, a gente gosta de falar das relações entre brasileiros, mas eu não me importaria em falar com outros mercados também, sabe? Eu acho que essa visão de limitar cidade, estado, país, poxa, que linha é essa, sabe? A gente não tem linha nenhuma, cara. Eu acho que é todo mundo igual, sabe? A gente tá ferrado igual aí no meio de uma pandemia, independente de país. É claro que alguns governantes ajudam ou atrapalham, mas mas a questão é que, pô, é tudo gente, bicho. Eu não me preocupo com essa linha, não, sabe? Eu quero falar falar o que é Chico-Rei, independente se ele compra em português ou em mandarim.
Entendi. E existe então a possibilidade, por exemplo, você tem hoje uma marca que licencia Filha da Calo, que obviamente não é só conhecida no Brasil, mas na América Latina tem um nome muito forte.
No mundo inteiro, mas na América Latina tem um nome muito forte.
Existe a possibilidade de a gente ver, por exemplo, uma Chico-Rei na América Latina, expandir um mercado pra fora do
ser
Brasil?
Um Chico-Rei!
Chico, um Chico, sim, existe a possibilidade de ser um Chico, inclusive, esse é um projeto em andamento na Chico-Rei. A Chico-Rei, a gente já está desenvolvendo alguns... Eu tô fazendo spoiler, eu espero que meu time todo já saiba disso. A gente tá desenvolvendo escritórios fora do Brasil. Pô, a minha paixão, cara, é que eu possa construir... Hoje, eu falando como Bruno, é que eu possa construir uma penitenciária modelo. Pra isso acontecer, eu tenho que ter muito volume de produção. Uhum. Então, bicho, se o cara quer comprar aqui, quer comprar na Argentina, nos Estados Unidos ou na França, eu quero que ele compre, eu quero que ele consuma, eu não sei falar essa palavra, consuma, mas eu quero que ele consuma. Use Chico-Rei. Independente da nacionalidade, porque como ele consome Chico-Rei, ele consome uma mudança social, ele consome um impacto social. Eu prefiro que ele faça isso do que consumir de outro mercado que é de exploração, né? Nosso mercado de moda é uma merda de exploração, tanto das pessoas quanto do meio ambiente. Eu espero que a Chico-Rei quebre isso constantemente.
Você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Tarsila Amorim. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.